Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta com Extensão e Pesquisa. Em nosso estúdio, continuamos a conversa com a professora Karina Maciel e agora também com o orientando dela de mestrado em Educação, Juliano Pedroso. Seja bem-vindo também, Juliano.
Obrigado.
Juliano já vai falar. Antes disso, Karina, vamos conversar, vamos responder, na verdade, as outras duas perguntas do Wagner. Uma das perguntas que ficou faltando ainda quando nós fomos para o intervalo é qual é o grande desafio, na sua opinião, das políticas públicas de inclusão hoje?
Eu acho que o grande desafio é que elas continuem sendo políticas, né? Porque a perspectiva que vem aí, na verdade, ela está muito voltada para questões de privatização e a gente defende muito essas políticas pelo viés público, né? Então, eu acho que nossa grande luta é que elas continuem e com que a gente consiga aprimorar cada vez mais, né, a materialização dessas políticas nas nossas universidades.
E a outra pergunta é: qual o grande aprendizado que ficou para você depois de estudar e começar agora a olhar mais para as pesquisas voltadas para a extensão? Que é uma caminhada que você...
Então, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa aprender ainda mais, né? Então, as pesquisas em extensão, no caso, elas estão iniciando, né? Mas a gente já observa, alguns dados já demonstram a importância do vínculo da pesquisa com a extensão, né? Na verdade, a tríade, ensino, pesquisa e extensão. Como é importante essa relação na prática dos estudantes. Então, isso é uma coisa que ela aparece já desde o início.
E também, Karina, será que pensar também que o acadêmico, ele se relacionar com a comunidade, ele ter contato com a comunidade, trocar, porque a extensão também permite isso, né? Uma troca, né? Você está levando coisas da universidade, mas também está buscando nas comunidades muito conhecimento. Pode ser, assim, único, uma experiência única para esse acadêmico, né? Fica mais evidente.
Exatamente, porque, na verdade, a gente pesquisa, mas os dados, eles vêm da prática, né? Então, o contato com quem produz essa prática, né, favorece muito, amplia muito os horizontes de quem estuda, de quem pesquisa, né? Então, eu falo que a praxis, ela é a relação teoria e prática, que é indissociável, e isso se fortalece nas ações de extensão, porque ao mesmo tempo que as informações, os dados de pesquisas, dos estudos, né, eles são desenvolvidos nas disciplinas, na prática da extensão, o estudante vivencia essa condição, né? E aprende, lógico, e muito com a sociedade de forma geral.
O Juliano, ele tem essa experiência que pautada na vida dele, né, Juliano?
Pois é, bastante tempo, já 10 anos trabalhando com extensão. Eu sou formado em Educação Física aqui pela Universidade Federal. Eu entrei aqui em 2006 e desde meu primeiro ano na extensão, eu comecei na extensão já na graduação, no meu primeiro semestre, no final do meu primeiro semestre eu já iniciei a extensão aqui na UFMS. E desde então trabalhei até o final da minha graduação. Depois que eu graduei, eu fui morar um tempo fora. E quando eu voltei agora, eu voltei para estudar extensão, porque eu acredito que esse projeto foi que alavancou a minha vida profissional. Então eu acredito muito nesse poder da capacitação por meio da extensão, sim. Ainda mais relacionada à dança, que é uma coisa muito fraca no nosso estado em questão acadêmica, né? Nós não temos uma universidade de dança em Campo Grande. Então, acaba que os projetos sociais e os projetos de extensão são os grandes formadores e capacitadores de pessoas que vão trabalhar aí no mercado de trabalho com a dança em si.
Eu converso aqui com a professora Karina Maciel e com o Juliano Pedroso, que é orientando dela no mestrado em Educação. Juliano, você 10 anos envolvido com extensão. Para quem chegou agora, o Juliano, ele participa, né, desde que ele entrou, como ele acabou de dizer, do grupo de dança de salão.
Isso.
Né, dando aula de dança de salão, dançando. Isso. E também tem o grupo coreógrafo, né? Que é o baila.
Baila, exatamente.
Então, Juliano, você viveu isso que a gente estava comentando, de viver a extensão. E por que pesquisar depois esse processo?
Bom, eu quando eu me formei, eu resolvi pesquisar dança, né? Então, eu saí de Campo Grande para entender um pouco mais sobre a dança, sobre ser bailarino, sobre ser diretor, sobre me capacitar corporalmente falando, né? Para atuar na área da dança. Quando eu voltei para cá, por uma lesão, eu acabei voltando para Campo Grande, no joelho. Aí eu falei assim, vou voltar a estudar, vou tentar um mestrado aqui, né? E educação seria a área mais próxima que eu conseguiria estar trabalhando. E eu fui procurar o Marcelo, que todo mundo conhece, que é o diretor do Grupo Baila, né, também. E por meio dele ele falou assim, olha, por que você não tenta um mestrado em educação falando sobre o projeto de extensão em dança, né? Porque foi onde você se formou, é uma coisa que você gosta muito, uma coisa que você defende, né, esse projeto com unhas e dentes.
Uhum.
Então você vivenciou e você sabe do potencial desse projeto e a gente poderia tentar levar esse projeto para outras universidades. A gente podia tentar publicar mais coisas a respeito do nosso projeto, tentar mostrar um pouco mais o caráter de capacitação que esse projeto tem e do poder que a gente está tendo aqui dentro da universidade. Porque são 11 anos agora, né, que o projeto existe. Então, por que você não pensa em estudar sobre isso? Então, eu falei assim, olha, vambora. Então, topamos essa empreitada com ele e comecei a escrever um projeto, né? Submeti no mestrado em educação, foi aprovado. E lá eu reencontrei a professora Karina, porque a professora Karina foi minha aluna de dança de salão no projeto de extensão. Então, a gente já tinha esse primeiro contato, né?
Uhum.
E foi um reencontro muito feliz, né? Então, ela tá estudando a permanência, né?
Uhum.
E eu cheguei à conclusão que sim, eu permaneci na universidade por conta da extensão. E eu percebi que isso aconteceu com todos os meus amigos da educação física, amigos de outros cursos que acabaram continuando na sua graduação por conta da extensão. Ou seja, o projeto, ele alia a tríade do ensino, pesquisa e extensão e faz com que o acadêmico encontre, né, no projeto e na dança algo que contemple ele de uma forma a somar a sua graduação. Então, faz com que ele tenha o intuito de permanecer na graduação. Então, isso favorece essa permanência desse acadêmico por conta do projeto, porque ele vê ali uma maneira de um escape, às vezes ele vê como um complemento, às vezes ele vê como um local para desestressar mesmo. Uhum. Também. Então, isso são ações que favorecem com que o acadêmico continue na graduação, né? Não necessariamente só a formação técnica ou teórica que ajuda isso, ela favorece também. Mas a gente ali dentro vive uma realidade incrível, né? Uhum. Da dança, que já nos transforma e nos engloba. E junto com o projeto que vem aliar na formação, utilizando por meio da extensão, unindo o ensino e a pesquisa, isso acaba favorecendo a nossa permanência, criando realmente um grande grupo de famílias, uma família mesmo.
Isso que eu ia falar, vocês criam laços
muito
fortes, né?
Exatamente. Então, nós comemoramos agora, ano passado, 10 anos do Grupo Baila, nós fizemos um espetáculo no Glaucio Rocha, e assim, os 200 bailas que já passaram pelo grupo, todos vieram.
O Juliano não lembra, mas ele também foi meu professor.
Eu sei, eu lembro a você, eu falei assim, eu sabia que você era minha aluna, já tinha te visto, já, a gente já foi amigo de corredora aqui, eu olhei e falei assim, ela já foi minha aluna.
O Juliano já foi meu professor no grupo também, e é muito interessante isso, porque você observa, quem já teve contato com o grupo de dança de salão, você observa realmente essa relação que é criada, até vira uma alternativa para esses alunos, né?
Exatamente. E o grupo, antigamente, ele era somente para pessoas de educação física. Então, para você dar aula no projeto de extensão, você tinha que fazer educação física.
Uhum.
E hoje não. Hoje o grupo, a gente, no grupo de professores, ele é aberto para todas as áreas. Então, a gente tem professores de artes, a gente tem professores de letras, a gente tem pessoal da psicologia, a gente tem pessoal da pedagogia. Então, assim, muitas pessoas já passaram por lá das engenharias, né, das ciências da computação, que estão trabalhando hoje no projeto, né, capacitando, se capacitando para se tornar professores também ali por meio da sua graduação com o complemento do projeto, né, que são de outras áreas, não especificamente da educação física, né? Então isso acaba realmente criando esse laço e unindo a universidade inteira e outros cursos que então, acabam não só prestigiando a educação física, como uma universidade como um todo.
Agora, Karina, é muito interessante, até na fala do Juliano, dele falar, olha, eu percebi que foi uma coisa que me ajudou a permanecer na universidade. A universidade hoje tem projetos muito grandes, de dança de salão, mesmo a escola de conselhos, também tem o projeto dos Frutos do Cerrado, que envolve muitos, muitos professores, muitos acadêmicos, enfim, são projetos grandiosos e que muitas vezes o acadêmico nem se dá conta que de repente o que virou prioridade, não prioridade, que a educação é a prioridade, mas que uma das alegrias dele vir para a universidade é participar dessas atividades. Uhum. É, como que você lançou esse olhar para isso também, né? Como que percebeu uma coisa que nem quem está inserido às vezes percebe, que aquilo ali auxilia tanto na permanência dele?
Então, eu participei de algumas bancas de TCC do Marcelo, né? E eu via o envolvimento do grupo. E eu também participei em alguns momentos da escola de conselhos.
Uhum.
E também percebia esse movimento. E quando a gente começou a discutir teoricamente a questão da permanência, eu associei, né, essas experiências vivenciadas tanto lá quanto na escola de conselho, nos dois projetos, né? Com questões que interferem mesmo, né? Como a questão do vínculo que o aluno tem com a instituição. Isso determina permanência ou não. São coisas, às vezes, simples, mas que interferem de uma forma bastante importante. Então, na verdade, foi nessa discussão teórica e com base nas experiências que eu tive. E também porque tinha duas pessoas interessadas em pesquisar, a gente conseguia desenvolver as pesquisas, né? Mas o meu interesse maior foi em função dessas experiências vividas e dessa relação, então, no momento da análise conceitual com relação, uhum, à permanência.
Agora, Juliana, você e o Mote estão formando uma dupla aí nessa pesquisa, como a Karina falou e o próprio Mote já falou algumas vezes, até quando ele esteve aqui. A Karina explicou no primeiro bloco que vocês não pesquisam propriamente a mesma coisa, né?
Sim.
Você está olhando mais para os egressos, o Mote está olhando mais como que a dinâmica dentro da universidade funciona. Mas como que essa troca entre vocês também, eu acho que é importante também falar das outras pesquisas, né? Porque não é porque não são sobre extensão que não existe uma troca intensa entre os integrantes do grupo.
Não sei se você quer falar primeiro.
ou eu falo do grupo. O Mote, vou falar só primeiro sobre o Mote. Uhum. O Mote é um irmão, né? É o irmão mais velho, como ele diz, que é meu irmão mais velho. E a troca é incrível, porque assim, pela experiência que ele tem dentro da extensão, né? Desde o período do projeto Rondon, então assim, ele traz um conhecimento muito grande, né? Na sua bagagem de vivência mesmo da própria extensão, né? E ele tem um olhar muito bacana de alguém que desenvolveu a extensão, ou seja, ele sempre foi diretor, ele sempre esteve à frente, ele sempre vivenciou por um outro lado. E eu venho e trago uma bagagem do próprio extensionista. Eu vivi a extensão como extensionista e hoje eu estou num outro papel, né? Pesquisador da extensão. Então a gente traz essas informações e cruza sempre quando a gente está escrevendo artigos, quando a gente está conversando no grupo de estudos, quando a gente tem um tempinho ali tomando um café. Sobre esse olhar mesmo, né? O olhar do extensionista e o olhar da diretor da extensão, do coordenador, do professor que está promovendo essa ação de extensão. A gente acaba trocando muitas informações interessantes que ajudam muito no desenvolvimento dos nossos projetos, né? Por mais que a gente tenha, estamos buscando formas diferentes de falar sobre a extensão, mas acaba que tudo é englobado por isso, a gente tira dúvidas um do outro e acaba sempre acrescentando na pesquisa um do outro.
E com relação à coletividade, uhum, né, a gente tenta fortalecer isso por meio do grupo de pesquisa, uhum, né, porque a gente não pesquisa sozinho, nós pesquisamos com o grupo. Então, tanto os grandes achados, né, as vitórias a gente socializa, quanto as nossas angústias. Então, nós tentamos levar essas angústias para o grupo, discutir essas angústias e buscar possibilidades alternativas. Quando tem eventos, nós tentamos ir todos, nem sempre a gente consegue, uhum, mas a gente tenta. Então, é uma, assim, essa coletividade favorece o desenvolvimento das pesquisas, né? Um ajuda o outro, né? Então, isso é muito bacana. E eu vou aproveitar, então, para falar que o nosso grupo, eu trabalho hoje com dois grupos de pesquisa. Um, do qual a gente está falando, é o GEPES Marilúcio Bittar. É o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Educação Superior, Marilúcio Bittar. Ele funciona das 17h30 às 19h30, por aí, às segundas-feiras, uma vez por mês.
Uhum.
Ano que vem muda o horário, mas isso é ano que vem. Então, ele é aberto, quem quiser ir participar das reuniões, é super aberto. O foco são as políticas de educação superior.
Onde que são as reuniões, professora?
No mestrado em educação, programa de pós-graduação em educação, né? Próximo ao anfiteatro.
O antigo CCHS.
Agora é o próximo da aos bancos,
Isso.
E o outro grupo de pesquisa é o GEPE, É o Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação Especial. Ele tem um cunho um pouco diferente. Enquanto o GEPS é mais focado nas pesquisas, o GEP, ele é mais focado na apresentação de pesquisas e na troca de conhecimentos com quem trabalha na educação especial, tanto na rede estadual quanto no município, e com estudantes que têm interesse na temática de educação especial. É, muitos profissionais da área, eu também já atuei nessa área, eles falam da necessidade de estudar mais, de ter, né, acesso a esses conhecimentos produzidos na universidade. Então, eu tento favorecer essa troca. E os estudantes, ao mesmo tempo, né, têm a possibilidade de conhecer com quem está na prática, uhum, as dificuldades, as possibilidades, enfim, fazer essa troca mesmo de conhecimento. Então, esse é o foco desse outro grupo. Também é aberto a quem quiser participar. Ele acontece também uma vez por mês no programa de pós-graduação em educação. É, acontece às 14 horas, uhum, uma terça por mês.
Tá certo. Juliano, em que fase que está a sua pesquisa?
Então, eu acabei de submeter o meu projeto, né?
Uhum.
Para avaliação do colegiado do mestrado em educação. Estou aguardando agora para fazer submissão na plataforma Brasil, no SIGPROGE. Mas eu já fiz o meu questionário, que eu vou aplicar nos egressos, né, do projeto. É, já fiz o levantamento dos egressos, telefone, nome, e-mail. Já entrei em contato com a maioria deles para responder a pesquisa. Como eu disse, são todos muito próximos, muito amigos. Ótimo. Então, assim, vai ser, se Deus quiser, vai ser fácil de coletar esses dados, né? E para poder alavancar minha pesquisa. E tô agora na fase da escrita mesmo, né? Do meu primeiro capítulo.
É isso, então. Olha, boa sorte. Eu acho que é bacana, depois, quando vocês tiverem já a pesquisa encaminhada, já tiver qualificado, até defendido, voltar aqui para falar dos resultados, porque eu acho que é uma pesquisa muito interessante. E pra gente também tentar perceber o quanto essa articulação entre extensão, a pesquisa e o ensino, eles são super ricos para todo mundo que se envolve, né, professora?
Uhum, com certeza, a gente vem. É só convidar que nós viremos.
É isso. Então, olha, você ouviu a entrevista com a professora Karina Maciel e com o Juliano Pedroso, orientando dela de mestrado. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi um prazer. E mais uma vez, quando vocês tiverem essas pesquisas com resultados, vocês voltem aqui para falar sobre ela na Extensão em Pesquisa.
Tá ótimo. E a gente que agradece o convite. É muito bom falar do nosso trabalho.
Com certeza, muito obrigado pelo convite também. Estamos à disposição aí para falar mais sobre a extensão.
Ótimo. E eu sou Linara Geia, do Extensão e Pesquisa, fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue sintonizado na nossa programação da Educativa UFMS 99.9 e até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.